Por que razão não seria um absurdo, uma mera superstição da China antiga e, como nós vamos ver em seguida, da Bíblia cristã, essa relação entre o nível ético de uma civilização, o nível ético dos cidadãos e das relações sociais e humanas dentro de uma civilização, e o comportamento do ambiente natural? Que relação escabelada e forçada seria essa? Né, entre os costumes morais de uma população e o comportamento do ambiente natural. Existem muitas possibilidades interpretativas que a gente teria que ter, né, o departamento de uma universidade para correr atrás, para juntar. Por exemplo, existe um pensador ecologista norte-americano, John Hamaker, que diz que a vida ética e psicológica de uma população, assim como o aspecto da sua saúde física, tem uma queda forte depois de um certo tempo de milhares de anos que uma terra está sendo agricultada, porque ele perde o conteúdo de trace minerals, de sais minerais que são traço, né? Porque existem dezenas de aí tem as reposições vitamínicas com sais minerais que as pessoas estão tomando, entendeu? Que são tentativas de repor essa base ampla mineral que deve estar presente no organismo físico. Tá? E segundo esse John Hamaker, o conteúdo de sais minerais presente na alimentação vai caindo à medida que a agricultura envelhece. E isso vai empobrecendo. Você tem a mesma quantidade de calorias, mas você tem a base mineral empobrecida. O Josué de Castro abordou esse tema nos clássicos Geopolítica da Fome e Geografia da Fome. O brasileiro Josué de Castro, que foi um best-seller mundial em relação a questões de fome mundial, no meados do século XX. Sem citar o Hamaker, porque o Hamaker é dos anos 1980. Então, isso é uma coisa conhecida, né? E, por exemplo, o Ganges é considerado um rio sagrado. Por que ele é sagrado? Porque ele desce dos Himalaias, tá? E tem todo um folclore de que o sagrado está nas montanhas, é claro, né? Desde Monte Olimpo para os gregos, Monte Meru para outras tradições, aqui nos Andes, né? Em todo lugar, o Moisés subiu a montanha, desceu, né? Conversou com um deus lá em cima. Então, mas assim, a questão da remineralização do solo, ou seja, trazer, é porque o rio vem trazendo, ele vem fazendo erosão nas rochas e vem descendo com os elementos minerais, e ele vem molhar as terras trazendo elementos minerais das montanhas elevadas, né? Essa seria uma possibilidade. O fato é o seguinte, que segundo a filosofia esotérica, de vez em quando o planeta tem que afundar um continente e esse continente então se recicla, ele descansa. E um que está descansado lá embaixo, ele sobe e passa a levar a humanidade para frente. São hipóteses, são coisas por pesquisar. Nós teríamos que ter uma equipe de pesquisadores de universidade para correr atrás disso, com todas as evidências e não evidências e etc, etc, etc. Mas existe aquele manifesto do cacique Seattle, né? Que diz que o homem não é dono da terra, o homem pertence à terra. E tudo que há na terra depende do homem, né? Então a riqueza da agricultura tem uma relação com o solo. Mas ainda assim é difícil essa relação causal entre a ética e o comportamento da nossa mãe Gaia. Exceto que a gente se lembre do cara que bolou a hipótese Gaia, o Lovelock. James Lovelock foi um cara contratado pela NASA para fazer investigação sobre em que condições poderia haver vida não no planeta Terra. Durante esse esquema, ele foi comparando esquemas, digamos assim, geológicos do nosso planeta, químicos, né, que possibilitariam a condição de vida biológica tal como a gente conhece. Em cima disso, ele criou um conceito de fisiologia planetária, E ele foi elaborando coisas como a seguinte, por exemplo, que a quantidade de CO2 no planeta Terra é precisamente aquela que permite vida. Um pouquinho e de oxigênio. Se tiver um pouquinho mais de oxigênio no ar nosso, os incêndios vão destruir o planeta. Se tiver um pouquinho menos de oxigênio, não há condições de ter vida tampouco. A quantidade de CO2 também é milimetricamente calculada. E o que ele percebeu é que a Terra, ao longo de milhões de anos, ela sempre mantém isso. Como no caso do ser humano, através de temperaturas às vezes abaixo de zero, outras vezes com 40 graus, nós mantemos a temperatura humana com um termostato natural, através da nossa fisiologia. Existe uma inteligência fisiológica que mantém a temperatura adequada à vida no nosso organismo físico. Existe uma inteligência no organismo físico humano, tá, que regula a relação com o ambiente natural de maneira que a vida se reproduz. E isso está a cargo do sistema fisiológico, que é uma forma de inteligência. E ele diz que o planeta Terra tem a mesma coisa. O planeta Terra conduz os inúmeros fatores físico-químicos de modo.
Mecanismos, né?
Sim, ele combina os inúmeros fatores na sua evolução, tá? De maneira que seja possível a vida no planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra tem vários níveis de consciência, não é só. Não tem só o físico. E aí entram os astrólogos, né, que revelam que um planeta tem realmente vários níveis de influência em termos de psicologia e tudo mais. Todos aqui sabem, né, o signo a que pertencem e têm alguma noção de que as coisas funcionam. Porque nasceu lá quando tinha um astro no céu, em tal posição geométrica com os outros astros no céu. Isso significa que todos os planetas, inclusive a Terra, tá, têm os seus corpos físicos e têm inteligências com vários níveis de consciência. E aí então entra o James Lovelock, ele nos acompanha enquanto filosofia esotérica, ele nos acompanha até certo ponto.
Isso no Avatar a gente sente claramente.
No filme Avatar. Tá? Então, por exemplo, nós sabemos, olhando no filme Avatar e estudando filosofia esotérica e teosofia, a gente vai ver os detalhes de como é que funciona uma consciência planetária superior no plano espiritual e como ela regula toda a fisiologia do planeta em conjuminância, entre aspas, né, em combinação harmônica com árvores e com todos os seres. Então, quando você pensa, por exemplo, Buda está falando e o budismo fala o tempo todo, né, paz a todos os seres e etc. O que, que significa isso? Significa que Buda está num plano de consciência planetária
unificado,
que ele está em unidade consciente com todos os seres. Tá? Então, voltando à questão causal, pedindo apoio ao nosso amigo James Lovelock. Embora ele só acompanhe até um certo ponto. Ele só vai com a gente até o nível em que Gaia é um organismo autorregulatório, inteligente e que regula a si mesmo. É a filosofia esotérica que vai além disso e vai chegar no caso de fazer um filme como o Avatar, que vai mostrar os níveis superiores de consciência planetária. Então, nós sabemos que os níveis superiores de consciência, ou níveis internos de consciência, são os determinantes. Concordam comigo? É verdade que o meu corpo físico determina parte das minhas emoções e dos meus pensamentos. Tá? Mas predomina a influência predominante é a influência, são duas influências, né? Do céu para a terra e da terra para o céu. Há uma influência do meu corpo que determina, não é? E que condiciona a minha consciência espiritual. Concordam comigo? A minha consciência espiritual está determinada e limitada, tem que se adaptar e receber mensagens do meu corpo, certo? Mas a recíproca é verdadeira e é predominante. Ou seja, a força do meu espírito, da minha mente, predomina em relação ao meu corpo. E com a lei da reencarnação, tu vai ver que, inclusive, é o meu espírito que evoca e provoca um corpo ser colocado à minha disposição para eu nascer.
Onde está um, está o outro.
Onde está um, está o outro, mais ou menos, né? O meu espírito...
Assim deve ser, né?
O meu espírito vive durante aí 80, 100 anos, depois ele fica mastigando aquilo durante o tempo que quiser mastigar, e quando ele sentir que precisa mais interação com a Terra, ele faz novamente a ponte entre céu e Terra e vai nascer de novo. Então ele vai evocar e vai receber, dada pela lei do karma e pela natureza, um outro veículo para ele ter uma condição de botar um pé no chão, ou seja, ter um veículo físico, tá? Mas assim, o determinante é o que acontece nos planos sutis de consciência. Nós podemos ver isso, por exemplo, porque se Yara canta, é porque um dia ela pensou em cantar e tomou a decisão de aprender. Se alguém, se Flávia é psicóloga, se Flávia é psicóloga, é porque algum dia ela tomou a decisão, que é uma coisa interna. Todos nós aqui, tá, estamos vivendo nas circunstâncias em que a gente está vivendo, porque a gente tomou internamente, no coração da gente, uma série de decisões anteriores. E a decisão tomada perante o nosso próprio coração, perante a nossa própria consciência, foi levando a uma série de adições físicas. Então isso nos exemplifica, tá, que o que ocorre nos planos internos determina, embora também seja determinado, mas predominantemente ele determina o que ocorre no plano externo. A partir daí já fica fácil deduzir a relação causal entre decadência ética e moral de uma população e descalabro ou a desregulação climática. Também pode-se acrescentar a isso o seguinte: uma população que não tem moderação, que não tem sabedoria, que não é guiada por líderes sábios, etc., não tendo moderação, o que ela faz? No tempo antigo, ela vai à guerra. Indo à guerra no tempo antigo, o que ela faz? Ela precisa fazer barcos para guerrear, para explorar os mares e guerrear. Ela precisa fazer, tendo já ferro e sabendo fazer espadas. Ela precisa madeira para fazer fornos, para produzir espadas. Isso demanda florestas. Então, na Grécia, você tem bosques sagrados, mas mais sagrado ainda é a vontade de matar inimigos, não é? Não é assim mesmo? Então, muito bem. Então, destrói os bosques sagrados, faz guerra, mata, morre, e sem florestas vem a decadência ambiental. E o mundo grego desaparece. Vem a civilização romana, que descobre as boas virtudes da guerra, destrói as suas matas, vem o deserto, vem a decadência. Então, tanto Helena Blavatsky, quanto um grande ecologista brasileiro, já no século XX, ele, disseram: a destruição das florestas é seguida pela destruição da sua civilização, tão infalivelmente quanto a roda gira quando o boi puxa a carreta.
Historicamente tem essa relação direta?
Tem. Tem. Tem um livro chamado A História das Florestas. No caso de Grécia e Roma, e vai ver, tem tudo. Por exemplo, o Nordeste. Sabe como é que os caras abriam picada? Os caras tocavam fogo na mata. Devastaram o Nordeste todo, depois, mas que lamentável que ia ter seca. Tá? Mas então a coisa começou no coração das pessoas. Tá? Como o filme Avatar mostra. Eu já, um bom número de... Claro, eu tenho um livro escrito sobre o tema da ecologia profunda. Né? No livro eu mostro que o principal problema ambiental brasileiro não é físico, é emocional, é a cobiça. Então por aí a gente vê uma relação causal, clara, não mecânica. Por isso que tem que fazer o cerco através de vários elementos. Né? Mas a gente vê uma relação causal entre a decadência ética de uma civilização, que se mostra através da falta de moderação, através do exagero da cobiça material, e a desregulação climática. Porém, isso também pode ter uma relação com a quantidade de tempo, no caso de grandes ciclos geológicos, com a quantidade de tempo que um continente fica imerso. Mas isso é só nos grandes ciclos. Mas como a gente sabe que os grandes ciclos repetem e confirmam os pequenos ciclos, a gente pode observar também no pequeno ciclo como a devastação de uma mata leva à destruição daquela cidade, daquela civilização, etc. A diferença é que pela primeira vez agora, pelo menos pela primeira vez que a gente saiba conscientemente, não se trata de uma civilização limitada a um continente, mas é uma civilização global. Se a Europa e os Estados Unidos estão aprendendo a baixar um pouco o nível de poluição, estão entrando países mais populosos do que a Europa e mais populosos dos Estados Unidos, concretamente a China e a Índia, com um consumismo tremendo, usando carvão, que é a coisa mais poluidora que tem, de maneira que não está, apesar de toda a propaganda ecológica, não está havendo diminuição na emissão de CO2. E o CO2, o dióxido de carbono, é, digamos assim, a pedra de toque, é o termômetro do equilíbrio ambiental planetário. Então, de uma certa maneira, né, nós vamos ver do século XX para cá, a cobiça levando a uma quantidade de guerras grande, o tipo de guerra passar para uma guerra de cavaleiros que se matam no campo de batalha, para uma guerra de extermínio, matando covardemente as populações inteiras, um materialismo bastante exacerbado, e de outro lado, elementos como nós mesmos aqui somos um caso concreto, elementos em pequena escala que já vão preparando uma civilização correta, né? Uma civilização da moderação, uma civilização de sabedoria.